voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
José Sarney, ex-presidente da República e senador pelo estado do Amapá, chegou à presidência do Senado em fevereiro de 1995 e permaneceu até fevereiro de 97. Depois disso, Sarney voltou ao cargo no início de 2003 para um mandato que encerraria em fevereiro de 2005, sucedendo Ramis Tebet. Foi no primeiro mandato que José Sarney criou a estrutura de comunicação do Senado, com rádio, televisão, jornal e agência de notícias. O senador destaca a necessidade de modernização da casa e recorda os processos de criação do Prodazem e da Secretaria de Comunicação.
E eu quero me, sem nenhuma vaidade, dizer que levantei a ideia da informatização aqui dentro do Senado. Eu vinha do Maranhão como governador, que tinha sido do Maranhão e tinha levado o primeiro computador para o norte, o nordeste do Brasil, que era um IBM 1200 de experiência para lá. E naquele tempo essa máquina, por exemplo, ocupava essa sala inteira. Hoje que está num pequeno computador de mão, eu, Ney Braga, Carvalho Pinto, nós constituímos essa comissão que foi estudar o Senado pioneiro, quando não se falava nem, não se sabia nem o que era computação, não se sabia nem o que era a sociedade de informação. Sai o Senado na frente e cria o maior banco de dados de referência legislativa do país, que hoje é o Prodazem. Então isso mostra, eu estou falando isso para mostrar na continuidade do Senado, como ele foi uma das ideias do passado, mas ele sempre se ajustou às ideias do presente, sempre sendo uma instituição do seu tempo, até mesmo de entrar na modernidade. Quando fui presidente, nós chamamos a Fundação Getúlio Vargas, fizemos a reforma, criamos esse sistema de comunicação. Tudo isso mostra como o Senado sobre adaptar-se ao tempo e sobre cumprir com o seu dever para com o país.
Integrante da Academia Brasileira de Letras desde 17 de julho de 1980, onde ocupa a cadeira de número 38, que já pertenceu a José Américo de Almeida e foi também de Graça Aranha de Santos Dumont, José Sarney fala com entusiasmo da história do Senado. José Sarney, que é senador pelo PMDB, avalia que o Brasil foi constituído pelo poder civil e não por batalhas. Assim, coube aos políticos a criação do país e a implantação de instituições fortes, entre elas o Senado, que no início era vitalício e sofria com as acusações de ser uma casa de amigos do imperador.
E o Senado se instalava em 26. E a partir daí, então, o pensamento era escolher justamente para o Senado vitalício aquelas figuras que eram as figuras mais notáveis que tinham no Império. Depois, evidentemente, com a continuidade, acusou-se muito o imperador que ele fazia o que se chamava a escolha da cunha, porque se escolhia sempre uma lista tríplice que era feita em eleição, e o imperador escolhia, tinha um privilegiado, um que era mais destacado, outro que era mais disputado, e figuras, e ele então escolhia um do meio para buscar o equilíbrio. E muitas vezes isso prejudicava aquele ideal inicial. Ele foi muito acusado disso, e se chamava Cunha, que era aquele terceiro candidato com que ele vinha e que dosava na escolha dos membros do Senado. Então nós tivemos esse Senado durante todo o período do Império, juntamente com o poder moderador, assegurando a estabilidade do país.
Segundo o parlamentar, mesmo com a mão do imperador desenhando a representação do Senado, a casa sempre teve grandes nomes da política nacional desde o Império.
E nós tínhamos grandes homens dentro do Senado, com Tegipe, Zacarias, quase todos eles passaram, o Caxias passou pelo Senado, como Itaboraí, Mirim. Eram figuras extraordinárias, quer dizer, de homens cuja formação clássica.
Eram líderes políticos que levavam adiante discussões importantes para o país, como descreve o senador José Sarney.
Por exemplo, a própria federação, porque o Império era unitário, né? E a defesa e a criação da ideia da federação, de um país federativo com independência das províncias, ele nasceu no Brasil inteiro, e dentro do Senado também nós tivemos grandes e importantes discussões sobre esse ponto. A ideia da emancipação ou da abolição, porque tinha os emancipacionistas e os abolicionistas em relação à abolição. Aqueles que eram, que desejavam emancipar, eram aqueles que queriam que a libertação dos escravos fosse feita parceladamente com a indenização, quer dizer, avançando passo a passo. E os abolicionistas não, eles queriam acabar com a abolição. Eu digo nesse fato porque foi uma ideia chave, talvez foi a única ideia que já nesse país ela conseguiu aglutinar todas as consciências, porque ela foi arregimentando desde os filhos dos escravocratas até toda a consciência nacional, estudantes, professores, próprio clero, as forças armadas.
A monarquia vai se desgastando com o passar dos anos e dos acontecimentos, como a abolição e a Guerra do Paraguai. Chega, então, em 1889, a República. Com a mudança do regime, muda também o Senado, que passa a ter seus membros eleitos. Nessa primeira fase republicana, de 1890 a 1930, destacam-se dois nomes na casa, como lembra José Sarney.
O Senado, então, tem uma figura dominante na República, que era a figura solar. São duas grandes figuras no princípio. A figura do Rui Barbosa, mas ele tinha vindo do Império. O Rui Barbosa tinha sido conselheiro do Império, né? Conselheiro também foi Rodrigues Alves, que também foi senador. Quer dizer, e Campos Salles, não, esse era republicano, esse era um republicano histórico. E surge a figura também de um republicano histórico, que tinha a República no sangue, que era Pinheiro Machado, a quem foi incumbida a função de ser o guarda dentro das instituições e dentro do Senado Federal, o guarda do regime republicano. Então ele faz aquilo com mão forte e faz aquilo com aquele seu temperamento que ele tinha e que ficou marcado de tal maneira que ele criou uma incompatibilidade tão grande, ele criou um ódio tão grande nacional, que foi criada uma mentalidade na qual ele foi mesmo assassinado. Mas o Pinheiro Machado, ele fazia parte desse esquema de consolidação da República e a importância do Senado na consolidação republicana. Embora por outros métodos, o Senado, na República também, ele exercia essa mesma função que ele exerceu no passado.
Sarney chegou ao Congresso Nacional em 1956 como deputado federal. No Senado, seu primeiro mandato foi na legislatura de 1971 a 1979. Ele lembra que nos anos 50, o Senado era a casa dos grandes líderes partidários e dos presidentes de partidos. Já a Câmara era palco dos debates mais acalorados entre os políticos mais jovens. Com a mudança para Brasília, em 1961, o senador percebe mais mudanças.
Em Brasília, o parlamento tomou outra feição. Então hoje, eu acredito que seja bem diferente do parlamento do passado. Mas, sem dúvida alguma, ele hoje é muito mais eficiente, porque nós saímos do parlamento romântico, do parlamento do século XIX, do parlamento do discurso, para hoje um parlamento totalmente organizado, quer dizer, onde nós temos instrumentos de trabalho, comissões, informações todas presentes a todo momento, de fiscalização muito maior do poder executivo, de uma elaboração orçamentária muito mais rebuscada, muito mais realista, que não tínhamos naquele tempo. E esse é o Congresso que nós estamos hoje vivendo, um Congresso ativo, presente, e a democracia se derramou num sistema de capilaridade pelo país inteiro, que fez com que hoje a função do Congresso ela tenha que se adaptar com essa divisão da sua representatividade, com a representatividade que constitui a opinião pública, representada pelos meios de comunicação, representada pela sociedade civil.
José Sarney atribui ao Senado uma participação decisiva nas principais horas da história brasileira após a independência, destacando que o Congresso brasileiro é o mais antigo das Américas, depois dos Estados Unidos.
Depois dos Estados Unidos, é o Congresso mais antigo que tem aqui na América, é o nosso. Há 180 anos nós nos reunimos, nós praticamos a democracia. Tivemos alguns períodos de dificuldades, mas é essa a nossa marca, quer dizer, e sem esquecer que o Brasil é uma construção política, dos políticos, do poder civil. Essa foi a grande contribuição que nós políticos demos e que o Senado Federal deu ao país. Aqui dentro do que é o Senado, a nossa história, aqui se construíram as instituições brasileiras. Muito de todos esses benefícios que o povo goza, ele não pode lembrar-se porque foi ao longo do tempo. Mas se ele tem as liberdades pessoais, foram elas asseguradas aqui há mais de 150 anos. Se temos liberdade de imprensa, elas foram asseguradas por lei aqui, numa tradição também de 180 anos. Então, é isso que nós devemos dizer ao povo brasileiro. Porque aqui é a casa do povo. Aqui o povo pode questionar o governo, pode questionar tudo, questionar o próprio Congresso, porque aqui é onde ele pode exercer, através dos seus representantes, através do que eles vêm aqui, do que ele protesta, do que ele aplaude, que também não deve só protestar, deve aplaudir também. Tá bem? E o momento de aplaudir é esse dos 180 anos.
O atual presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destaca as mudanças e a modernização institucional e democrática vividas pelo Senado ao longo das 18 décadas de existência da Casa, de 1826 a 2006. O Senado, ressalta Renan Calheiros, sempre participou de todas essas mudanças.
O Senado acompanhou de perto todas essas transformações. Participou intensamente, ao longo de todo esse tempo, da construção e do aperfeiçoamento da democracia representativa no Brasil.
Renan Calheiros fala do papel do Senado durante a República, que, segundo o presidente da Casa, foi importante no sentido de evitar que as diferenças regionais, sobretudo econômicas, fossem ainda mais acentuadas.
No regime monárquico, o Senado teve uma atuação decisiva, centralizadora. No regime republicano, consolidou seu papel moderador da federação. Assumiu com grandeza a missão de impedir que as diferenças de peso econômico e político entre as unidades federativas ampliassem as desigualdades regionais. A memória do Senado, nesse período, se confunde com a memória da República e da democracia brasileiras.
O atual presidente do Senado salienta ainda a atuação da Casa nos momentos críticos da história política do Brasil, sobretudo nos períodos ditatoriais. Essa atuação, segundo Renan Calheiros, se deu com a luta do Senado pela restauração da democracia, da independência entre os poderes, do respeito à oposição, aos direitos e às garantias individuais.
A Casa não hesitou nesses momentos marcantes da história. Na Revolução de 30 no Estado Novo, na morte de Getúlio, na implantação do parlamentarismo e na instauração do regime militar, o Senado, coerente com sua missão, defendeu e continuará a defender a ideia de uma federação representativa democrática. Já nos momentos de renovação, particularmente nas constituintes de 46 e de 88, o país contou com a colaboração decisiva do Senado para que os ideais de justiça social, de redistribuição de renda e de engrandecimento nacional prevalecessem.
As eleições de 1974, quando o MDB, partido de oposição ao regime militar, venceu 16 das 22 vagas em disputa para o Senado, evidenciou, segundo Renan Calheiros, o enfraquecimento da ditadura e o papel que o Senado teria na transição para a democracia. Essa evidência não foi desfeita, de acordo com o presidente, nem mesmo com o pacote de abril que fechou o Congresso Nacional e criou os senadores eleitos indiretamente, os senadores biônicos.
Ficavam cada vez mais nítidos o esgotamento do regime militar e o papel que o Senado passaria a exercer em todo o longo processo de transição democrática. Essa força do Senado, também presente nos trabalhos da Constituinte, não mais deixou de existir nem perdeu sua vocação federalista.
Presidente do Senado pela primeira vez de 2005 a 2007, Renan Calheiros ressalta que, apesar do número excessivo de medidas provisórias, trancando mais de 60% das sessões deliberativas, o Senado conseguiu limpar a pauta de trabalhos em 2005.
Apesar do abuso na edição das medidas provisórias, que mudamos aqui no Senado, aprovando também o projeto do senador Antônio Carlos Magalhães, que trancaram 65% de nossas sessões no ano passado, limpamos toda a pauta de votação e apreciamos mais de 2.800 iniciativas. Cumprimos rigorosamente nossos compromissos para com o país. Lembramos, inclusive, um dado surpreendente que merece nossa comemoração no momento em que comemoramos os 180 anos do Senado Federal. Desde que foi promulgada a atual Constituição, em 1988, 2005 foi o primeiro ano em que as leis promulgadas de autoria do Congresso Nacional superaram as de autoria do Poder Executivo. Em 2004, 81% da produção legislativa teve origem no próprio Executivo, uma verdadeira inversão constitucional dos papéis dos poderes da República. Em 2005, 59% das leis aprovadas nasceram no próprio Parlamento.
Renan Calheiros afirma ainda que, apesar de toda a modernização do Senado, ainda há muito que avançar.
Com 180 anos de história, ainda temos muito que avançar. O aperfeiçoamento das instituições democráticas é um trabalho contínuo que exige espírito público, equilíbrio, perseverança e maturidade política. Gostaria de relembrar aqui as palavras que marcaram o início do meu mandato como presidente do Senado: o consenso em lugar do confronto, a concórdia em vez do dissenso, a compreensão e o entendimento substituindo a cisânia. Este continua a ser o meu compromisso.
Termina aqui a série 180 anos do Senado Brasileiro. Foram 45 programas retratando aspectos da história do Senado. Procuramos resgatar a história da instituição Senado desde a criação em Roma, há mais de 3.500 anos. A série descreveu também um pouco da história do funcionamento do Senado em diversos países de nossa era: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Argentina, Uruguai, Chile e México, entre outros. Sobre o Senado brasileiro, que chegou em maio de 2006 aos 180 anos de existência, mostramos a participação da instituição nos principais momentos históricos do Brasil ao longo dessas 18 décadas. Desde o período regencial no Império até os dias de hoje, em que o Senado dispõe de uma estrutura que serve de exemplo para os outros parlamentos do mundo. Você acompanhou o 45º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação: Jefferson Dalmoro. Edição: Beatriz Mendonça. Produção sonora: Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos: Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção: Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado: Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.